Rádio Angola Unida. Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa noite, onde quer que estejam. Esta é a 31ª edição do programa Angola Unida. Comentários e análise de Carlos Dotos, apresentação de Serafim de Oliveira. Carlos, boa noite, bom dia. Eduardo dos Santos marca reunião extraordinária do Comitê Central do MPLA e o Conselho da República.
Eduardo Santos realizou hoje, sexta-feira, dia 21 de abril, uma reunião, a primeira reunião extraordinária do Comitê Central do MPLA, após ter sido aprovado na anterior a lista de deputados. Nós, no anterior programa, tínhamos focalizado uma instabilidade interna entre os camaradas que não se entendiam e continuam a não se entender em variedíssimas situações que têm a ver não só com o posicionamento de certas figuras do MPLA na dita lista, mas como a campanha está a ser dirigida e encaminhada. Deixou de ser insurdina, as vozes começaram-se a fazer ouvir fora das paredes do MPLA. A situação, como dissemos no anterior programa, já estava a ser insustentável. Daí que se esperava, como veio acontecer hoje, uma posição enérgica de Eduardo Santos para que entendessem dentro do partido e também um recado por fora de que ele, enquanto presidente do MPLA, ainda é ele que manda. Ora, sem, como ele disse, sem mudar nomes, tirando aqueles, como ele indicou, que faleceram, que tinham outros motivos válidos para saírem da lista, iria ver, efetivamente, era as procedências. Digamos, quem estava à frente passava para trás, quem está ao meio com possibilidades de ir para a frente. Isto tudo, obviamente, com uma certa atenção que ele teve em relação às vozes que lhe chegavam, que eram contestatários, digamos, a tudo aquilo que foi determinado nesta tal lista de deputados. Como sabes, o MPLA, em termos de pré-campanha, pôs com uma parte frontal em relação aos partidos da oposição, que eram os primeiros a aparecerem junto ao eleitorado, uma lista bem preparada, com uma estratégia de campanha muito bem gizada. Mas, conforme João Lourenço ia fazendo a sua apresentação, verificava-se a olho nu que efetivamente havia falhas de organização, havia falhas no próprio candidato João Lourenço. Digamos que as coisas estavam a correr muito mal para o lado do MPLA e as vozes de contestação interna começavam a surgir cada vez mais. Daí que não surpreendeu que Eduardo Santos acabasse por dizer que havia necessidade de novos regulamentos internos, novas diretrizes internas, uma nova organização sem a qual era a chave para que o MPLA conseguisse ganhar de uma forma expressiva e ganhar também a confiança do eleitorado. Ora, um presidente de partido como o Eduardo Santos é, do MPLA, ao falar assim, apanhou desprevenido que há realmente alguns dirigentes que estavam presentes naquela sala. E por isso foi necessário haver uma revisão desse posicionamento dos candidatos. Gente que estava à frente passa para trás, de trás para a frente. E com isso, mais uma vez, Eduardo Santos manda o recado, como foi referido, que é ele que manda. E vai ser o bureau político a fazer, a dar a última palavra e fazer a aprovação final da dita lista. E esperando Eduardo Santos conseguir com isso controlar efetivamente a organização do MPLA e a própria campanha, sem se dar ao trabalho de sair do Palácio. A segunda situação do tema proposto tem a ver com o Conselho da República marcado para segunda-feira, dia 24. Ora, o que é que se vai passar nesse Conselho da República? Só o Eduardo Santos é que sabe qual é a agenda. Mas pensamos nós de que, tendo na base da lei eleitoral que regula as eleições, e relembramos aos nossos ouvintes de que estas eleições de 2017 são a ser feitas na base da legislação, foram feitas as eleições de 2012, e por isso, se em 2012 algo correu mal, adivinha-se que também algo que vai correr mal com estas eleições, porque não foram feitos os devidos emendas ou alterações à lei que regulou as eleições de 2012. Manda essa lei que o Presidente da República peça um parecer, que foi pedido hoje, e hoje teve a resposta. Pode ter sido pedido ontem, mas a resposta chegou hoje ao Palácio e nas mãos do Eduardo Santos, pelo Presidente do CNE, de que havia condições físicas, materiais, financeiras, ou seja, o ficheiro que foi entregue pelo MAT ao CNE está em ordem, não há irregularidade nenhuma, pelo que o CNE, na base da dita lei do processo eleitoral, que regula as eleições, informa ao Presidente da República de que está tudo normal e que dá luz verde para que eu possa efetivamente marcar a data das eleições. O Presidente da República, nesse Conselho da República, irá informar aos conselheiros, além dos partidos com representação na Assembleia Nacional, serão presentes o Presidente da Assembleia Nacional, o Presidente do Tribunal Constitucional, mais uma outra figura do Estado relevante, creio que até o Procurador-Geral da República faz parte também do Conselho da República. Por isso serão informados, em primeiro lugar, que o CNE informou o Presidente, e este informa o Conselho, que tem todas as condições para que hajam eleições este ano. E vai, provavelmente, recolher opiniões dos conselheiros sobre aquilo que eles têm a dizer sobre as eleições. Irá informar também de que o processo de registro eleitoral passou de provisório a definitivo e, por isso, pode eventualmente avançar com possíveis datas para que os conselheiros se pronunciem. Mas não se espera, de forma alguma, que saia deste Conselho da República uma data em que os conselheiros saiam deste Conselho da República com uma informação por parte do Presidente de uma data precisa. O Presidente da República, Eduardo Santos, vai ser ele próprio, em tempo oportuno que ele ache, informar a nação de acordo com a Constituição, por isso 90 dias antes da data que ele escolher, que se pensa que seja na primeira quinzena de junho, pouco mais tarde que isso fica muito limitado, e que vai cair, obviamente, em meados de agosto. Provavelmente, na segunda quinzena de agosto, será a data que o Presidente da República, a posterior deste Conselho da República, irá informar os cidadãos disso.
Carlos, devido aos conflitos internos dentro do MPLA, não poderá o Presidente da República, poderá o Presidente da República mudar os nomes dos candidatos à presidência da República. Primeiro, esses conflitos internos, até que ponto poderão comprometer, digamos, a realização dessas eleições?
Em relação à primeira questão, por isso ficou claro de que não vai haver mudanças de nomes, a não ser naquelas situações excepcionais que os próprios não queiram pertencer à dita lista, ou que hajam falecimentos de pessoas que estavam a ser nomeadas. O que vai haver, e que já está feito, e vai ao grupo político para confirmarem, da resolução que saiu do Comitê Central, é o posicionamento dos deputados. Conforme referi, de acordo com a solicitação de informação ao CNE, e tendo a Comissão Nacional Eleitoral dado luz verde para as eleições, as contestações internas não vão obstruir a realização neste momento, já não podem, já não vão, digamos, com esta informação que o Presidente da República tem do CNE, a sua contestação não vai poder ir ao ponto de pedir um adiamento às eleições ou pedir qualquer situação referente ao processo eleitoral. Digamos que há quase uma irreversibilidade, há sempre uma situação que pode ocorrer, imprevisível, mas tudo indica de que o processo foi desencadeado e por isso o CNE dá luz verde, já deu, o Conselho da República realiza-se, internamente Eduardo Santos, em relação às vozes contestatárias dos camaradas que estavam-se a opor, por alguma razão, às suas decisões, tiveram como resposta o pulso de ferro de Eduardo Santos. Foi uma forma de ele dizer internamente, e também a quem quis ouvir fora do partido, que ele ainda é que manda. E até já avançamos aqui também no programa, caso haja uma situação improvável do MPLA ganhar as eleições, Eduardo Santos, como presidente do MPLA, sempre vai ser ele a comandar o país. Será ele a mandar em João Lourenço, presidente da República, caso seja o MPLA a ganhar as eleições gerais, a realizar-se em agosto, possivelmente, em data a anunciar. Será por isso o que ele pretendeu, já nesta reunião extraordinária do Comitê Central do MPLA, deixar muito claro a todos aqueles camaradas que estavam a querer contestar e com isso medir forças, digamos assim, saber se Eduardo Santos ainda daria uma resposta dura, como ele efetivamente acabou por dar e pôr na ordem os ditos camaradas contestatários. Agora, o que ele não consegue acabar é efetivamente com a divisão. Baixando o tom dessa contestação, não a eliminou. Isso ele tem também consciência disso. Mas já o satisfaz que as vozes não falem tão alto, de forma a que não se faça ouvir para lá das paredes do próprio MPLA.
Carlos, uma possível agudização da situação no Zaire, na República Democrática do Congo, poderá servir de pretexto para o Presidente da República, por exemplo, ainda no âmbito do conflito interno, né? Usar o conflito interno e o pretexto da o pretexto e o usar o conflito interno como pretexto para, digamos, adiar as eleições. Bom, vejamos o caso dela, temos justificando, por exemplo, com a situação do Zaire, do Congo.
Essa situação quase certeza não vai ocorrer. O que ele manifestou foi a preocupação diplomática pela situação do Congo, do qual ele também tem algumas responsabilidades, porque relembramos o posicionamento de Eduardo Santos em ter forçado um acordo que via-se que era inviável, que não seria cumprido, porque isto de fazer acordos com Kabilar a prolongar-se no poder, para além daquilo que a própria Constituição da República Democrática do Congo não permite, e tentar forçar uma oposição que nem apareceu para assinar o dito acordo, não é? Ora, sabia-se que, efetivamente, a situação ia descambar. Aliás, nós, num programa em outubro do ano passado, num dos nossos programas, nós lançávamos a preocupação de que, ao ocorrer um agravamento da situação, que pudesse ocorrer numa fase muito próxima já das nossas eleições em Angola, e isso ser de alguma forma preocupante, até por acolhimento de refugiados, e com esse acolhimento de refugiados poderão vir alguns bandos armados que possam passar ao controle apertado que a Polícia Nacional e o próprio Exército Angolano está a ter na Lunda Norte, e que se pode estender ao longo da fronteira com o Congo. Hoje, Eduardo Santos apenas diplomaticamente manifestou uma preocupação em relação a essa situação. Como disse, a partir do momento que o CNE dá a luz verde, quer dizer que foi solicitado pelo Presidente da República, Eduardo Santos, essa informação, vai haver a reunião segunda-feira. Ou seja, o processo eleitoral angolano está a caminhar de acordo com a lei e com os trâmites constitucionais que estão definidos na nossa legislação. Obviamente que não deixa de ser uma preocupação, um conflito na República Democrática do Congo, em poder, como nós referimos em outubro, alguns estilhaços virem parar a Angola, mas caberá ao titular do Poder Executivo, ao Poder e ao Presidente da República, enquanto chefe das Forças Armadas Angolanas, assegurar, digamos, todas as condições, quer em relação aos refugiados, que esses sim estão numa situação precária, e prestar assistência devida, mas controlar e limitar as nossas fronteiras em relação à entrada de bandos armados e que possam vir a criar alguma instabilidade. Parece-me que está a ser feitas as prevenções nesse sentido, e há consciência de que, da parte do Executivo Angolano e do Presidente da República de Angola, uma manifesta preocupação que ele anunciou hoje, e que as medidas preventivas estão a ser tomadas, mas que não têm nada a ver com uma possível ou com um possível adiamento das eleições gerais previstas para agosto deste ano em Angola.
Os partidos da oposição também fazem parte do Conselho da República, mas vejamos o seguinte: as suas preocupações são tidas em contas?
Os partidos de oposição que tenham representação na Assembleia Nacional. Ou seja, estamos a falar da UNITA, da Casa CIE, do PRS e da FNLA. Os seus líderes terão um tempo que é dado pelo Presidente da República para se pronunciarem sobre os assuntos da agenda. Há 2 anos que não se realiza este Conselho da República. Pouco se sabe, até porque quem participa nessas reuniões também fica quase vinculado, se não mesmo vinculado, a um segredo daquilo que se passa nas ditas reuniões, mas normalmente só se pronunciam sobre os assuntos que o Presidente da República solicita. Excepcionalmente, podem pedir ao Presidente da República para abordarem um outro assunto que os preocupe, esses líderes desses partidos sejam presentes. Normalmente são os presidentes dos partidos em funções que são presentes, e o Presidente da República excepcionalmente pode dar algum espaço de tempo para que manifeste essa preocupação. Mas ao que parece, aquilo que Eduardo Santos costuma fazer é cumprir exatamente a agenda que apresenta, e não dando espaço de tempo a outros assuntos que as lideranças dos partidos da oposição possam querer abordar.
Em plena Páscoa, o regime angolano reprime manifestantes no Coquaco e 7 vão para a cadeia por 45 dias.
Estamos a falar de uma manifestação de jovens, fundamentalmente jovens, que manifestaram, no essencial, uma preocupação em relação ao período eleitoral, que seja feito de uma maneira pacífica, da forma como se processava ou que se processou o registro eleitoral, da situação económica que vive o país. Ou seja, temas atuais, temas que preocupam a sociedade civil, mas que não punha em causa, nem era, digamos, aquelas manifestações contra a permanência excessiva do Presidente da República no poder, ou coisas parecidas de contestação direta ao MPLA ou ao regime, mas indiretamente, digamos, a focalizar temas que é do interesse da sociedade civil. E foi com surpresa, num período de Páscoa, num período de paz cristão, que realmente esta manifestação acabou por ser intervencionada pela Polícia Nacional, nos mesmos moldes em que fez intervenções anteriores, prendendo, e foram a julgamento e foram condenados. Ora, isto vai ao encontro de que este regime do MPLA continua a não saber lidar um direito constitucional, que é o direito à manifestação, que é o direito a manifestar as opiniões, quer coletivamente, quer individualmente. O aspecto positivo, se houver aqui algum aspecto positivo, é apenas de relembrar o eleitor, que está há pouco mais que 4 meses, muito próximo das eleições gerais, qual é a característica deste regime de cariz ditatorial do MPLA. Por um lado, vai ouvindo na pré-campanha do MPLA as promessas eleitorais do seu cabeça de lista, João Lourenço, candidato a Presidente da República, mas por outro vai vendo a prática diária deste regime, e neste caso em particular, que pouca diferença, ou não terá evoluído positivamente, em relação às outras manifestações, os 15 mais 2, por exemplo. Por isso, há aqui uma forma de atuar linear, que é sempre a mesma, e só quem não ouve, não vê, é que pode acreditar num MPLA que se posiciona agora como defensor dos direitos humanos, quando no mesmo período, nesta atualidade, em período de Páscoa, de paz social, de paz cristã, vê-se efetivamente o cariz repressivo que o regime do MPLA tem em relação as manifestações em relação ao direito de opinião de cidadãos em Angola.
Carlos, essa atitude do governo, até que ponto poderá comprometer o seu relacionamento com a sociedade civil, primeiro, e que repercussões poderão ter a nível internacional?
Ora, a sociedade civil, como sabemos, ainda é muito embrionária. Em Angola está numa evolução lenta, mas está a evoluir. E vai aprendendo com estas situações. Não vai criar, nem pretende criar, o cidadão associado ou não, integrado daquilo que chamamos sociedade civil, criar mais instabilidade, nunca a criou, mas pôr em causa, seja o que for, no sentido de não perturbar realmente este período que falta até as próximas eleições gerais. Agora, não deixa de ser preocupante que a sociedade civil encara estes atos repressivos com desconfiança, não é? Em relação a quem manda fazer, a quem manda praticar. Ora, do exterior, internacionalmente, a imagem que fica é que o MPLA substancialmente não mudou. Ora, se não mudou, e o mundo vai mudando, não é? E os direitos humanos cada vez são mais um tema que a comunidade internacional vê com preocupação as violações sistemáticas em Angola. Esta ação repressiva e que acabou na prisão efetiva destes 7 jovens é de repulsa, é de informar o titular do Poder Executivo, Presidente da República, de que continua a haver violações dos direitos humanos, nomeadamente o direito à manifestação, em Angola. E é natural que haja organizações internacionais a fazer chegar ao Executivo angolano essa nota de repulsa, de contestação e de tentar que o Executivo angolano, controlado pelo MPLA, mude estas práticas e que também o contribua para um período de pacificação, atendendo a este caminhar para as eleições, este processo eleitoral para as eleições gerais. Por isso, já está a haver reações de algumas organizações que estão muito atentas àquilo que se passa em Angola e espera-se que efetivamente não volte a acontecer o que aconteceu com estes jovens no Cacoaco no período da Páscoa.
Os negócios da Isabel dos Santos somam e seguem. Como assim?
Não só pela inauguração do segundo hipermercado na zona sul de Luanda, em Teletona, ao que parece, mas também pelo grande negócio, sim, também o da Samba, fazer aquela requalificação para facilitar o tráfego rodoviário e não só, o surgimento de grandes negócios na área imobiliária, de condomínios e outros. E que está a ser também desenvolvida por uma das empresas de Isabel dos Santos, para não falarmos na Urbi Invest, na requalificação da própria cidade de Luanda. Daí que a inauguração deste hipermercado vem logo depois de começar-se com as obras, que irá durar perto de 2 anos, um ano e pouco, um ano e meio, quase 2 anos, a serem concluídas e que vai roubar terreno ao mar e que vai ser a marginal da Samba, que começa na Samba e que vai até pela orla marítima ligar com a marginal de Luanda. Por isso, o dinheiro, ao parecer, tem outras prioridades para o executivo do MPLA, para o Presidente da República, simultaneamente titular do Poder Executivo, tem outras prioridades do que estar a melhorar a vida dos angolanos. Podia estar a ser aplicado na saúde, podia estar a ser aplicado na educação, podia estar a ser melhor aplicado na habitação, podia estar a ser aplicado em dar exatamente condições efetivas de crédito aos agentes económicos, quando realmente a economia de Angola está a crescer a 1,5, que é uma coisa quase insignificante, segundo o FMI, e por isso a prioridade vai para a sua primogênita Isabel dos Santos ficar, segundo a Forbes, ficou menos rica, mas continua a ser a grande bilionária África, mas assegurar que Isabel dos Santos continue a ter grandes lucros continue com os seus grandes negócios e que se veja exatamente com o eleitorado angolano, veja também neste exemplo de Isabel dos Santos, de como Eduardo Santos protege a sua família, protege os seus filhos e não vê os filhos da maioria da população de Angola que é pobre. Por isso, esta é a grande diferença e que temos em relação à forma como a riqueza não é sequer distribuída. Não podemos dizer que é má distribuída, porque nem sequer é distribuída. Ela é o acumulado da riqueza primitiva é para exatamente os familiares diretos de Eduardo Santos, como se vê.
Bom, eu vou retomar essa sua expressão que utilizou, quer dizer, esse número, o último fenómeno que utilizou, digamos, da acumulação primitiva. Até que ponto é que esta política, esta, digamos, acumulação primitiva, que em termos práticos na nossa em Angola pode ser, digamos, criação de uma pequena burguesia, não é? Mas como é que esta acumulação tem, digamos, afetado seriamente a vida dos angolanos?
Tem afetado porque ela é acumulada junto a uma oligarquia, junto àqueles que são da confiança presidencial. Começando em primeiro lugar e quase sempre pela família, seja filhos, irmãos, ou seja o que for, ou irmã, e depois estendida paulatinamente a alguns elementos selecionados, mas que pertencem àquela orla. Isto é habitual, é uma forma habitual das ditaduras. Está nos livros, na ciência política, e não só, no estudo da economia. Por isso, só estes, e particularmente estes, mesmo numa campanha que se aproxima, está sempre em campanha e que se aproxima uma campanha eleitoral, que não tem, digamos, não tem problemas nenhums publicamente e sem esconder nada, porque também é difícil de esconder, que esta prática é feita porque há uma pseudo-noção de que o MPLA se vai eternizar no poder. Há gente dentro do MPLA que acredita piamente nisso. E esses, obviamente, são os beneficiários. Mas estão numa posição inferior aos familiares. Por isso, o que surpreende, se é que em Angola ainda há alguma coisa que se possa surpreender a este nível, a este tipo de assunto, é que muito próximo das eleições não têm problemas de estarem a adjudicar e a fazer e a iniciar e a inaugurar, porque pensam que isto, eleições é só uma proforma para dizer que o país é democrático e que faz eleições. Essa é a noção básica, digamos, que o MPLA tem e que estes poucos privilegiados, altamente privilegiados, com grande capital e grande maior parte dele fora do país, não é feito acumulação de capital a favor de criar riqueza e que possa de alguma maneira o povo maioritariamente pobre e esses pobres são maioritariamente jovens e dentre esses jovens maioritariamente mulheres. Por isso não há sequer essa preocupação. Daí continuam a governar por seu bolso. Isso é com tristeza que se verifica, mas que o eleitor angolano, com o seu voto em consciência, terá a possibilidade, nas eleições gerais, ou colocar o seu voto na urna, em consciência, vote efetivamente numa mudança para que isto que eles pensam que pode ser perpetuado acabe e que haja uma mudança efetiva.
Mas essa acumulação de capitais, não é? Também pode, a acumulação primitiva de capitais, também pode aliciar uma certa parte da juventude, principalmente a carente, e naturalmente, e consequentemente, sentimentos de rebelião.
Bom, o aliciamento será para o lado deles, não é? No sentido de votarem no MPLA, com muita cerveja, com muita dança, com muita música, com muitas festas, enfim, isso está a acontecer e vai continuar a acontecer e vai aumentar. Em relação à rebelião, o que se pretende, e eu acho que nós em Angola vamos ter um processo eleitoral que não passa por rebelião, poderá passar por uma contestação se continuarmos a ver, por exemplo, a imprensa pública, os órgãos de comunicação público a só passarem excessivamente tudo aquilo que se passa com o MPLA e muito pouco com os partidos de oposição. Se verificarmos que efetivamente em termos de logística e de meios financeiros é amplamente beneficiado o MPLA em detrimento dos partidos de oposição, por isso vai haver uma contestação. A própria população verifica que as benesses que recebe são exatamente pontuais e recebem com bom agrado, mas que em consciência depois votem na mudança. Por isso acreditamos que o processo vai ser ordeiro, pacífico, vai haver uma inclusão em tudo isto, mas sempre pensando que chegou a hora de realmente os angolanos acreditarem que podem mudar. E esse espírito de mudança e esse comportamento de mudança necessariamente não tem que passar por rebelião. Não é uma preocupação que as forças de segurança de Angola tenho que ter, por isso o que têm que fazer é que assegurarem que o processo seja umas eleições livres, justas e transparentes e que não pende demasiado para um lado, para o lado do MPLA, não é? Com o sacrifício e em detrimento dos partidos de oposição que irão concorrer a estas eleições gerais.
Por último, o Presidente da Assembleia Nacional de Angola nega ter pedido crédito ao Bessa na discussão do salário mínimo.
Pois, surpresa ou não, realmente Nando acabou a aproveitar um diálogo que havia entre deputados da oposição e da bancada do MPLA sobre corrupção, sobre a forma de miséria em que o povo se encontra, que necessita de um salário condigno, e o MPLA refugiou-se num argumento que até parece que não passou pela escola marxista-leninista. O argumento de base é que efetivamente não se pode condicionar o empresariado privado em Angola e o próprio mercado privado em fixar um ordenado mínimo quando depois o empresário não pode pagar. Como se este ordenado mínimo fosse algo desorbitante. Por isso, uma proposta da Casa CIE, que já vem de 2015 e que passou a discussão em 2017, estava-se a primeiro fixar, porque outra coisa, e nós abordámos isso num programa anterior, é o MPLA falar em aumentos salariais, mas não dizer quanto. Nem quando. Outra coisa é fixar, realmente, fixando fazendo uma anexação, por exemplo, aos valores da inflação, a determinados itens económicos, até fixados em OGE, pode ser até fixados em Orçamento Geral de Estado. Mas é fixado. Pensar e refugiar-se no argumento que isso vai criar um obstáculo ao desenvolvimento empresarial em Angola é um disparate. Por muito respeito, os senhores deputados do MPLA merecem, não é? E vindo do partido que veio. fosse de um partido que nunca passou por uma escola marxista-leninista, ainda se compreende. Agora, da parte do MPLA, a defesa que vem a fazer do empresariado privado, do mercado privado, e que entende uma interferência, em uma tentativa de regular um aperto, digamos, ao poder económico e financeiro do empresariado, pois aí as coisas merecem algumas dúvidas, não é? Mas o que é certo é que no meio dessa discussão o Presidente da Assembleia Nacional aproveitou a deixa para esclarecer que uma lista que corre em Luanda e pelas redes sociais, uma lista de nomes em que consta lá o nome dele, e que ele nunca teve conta no BESA, nunca pediu crédito ao BESA, não deve nada ao BESA, e entendeu esclarecer a sua questão pessoal no tema que foi, digamos, a discussão do salário mínimo nessa sessão da Assembleia Nacional.
Mas, Carlos, vejamos o seguinte. Se essa dita lista, portanto, se existem por aí vários rumores da existência, por exemplo, se fala muito sobre a existência dessa lista, por que é que o MPLA não publica, então, de uma vez por todas, os nomes dos beneficiários do BESA?
Ora, no decorrer desta semana, o próprio Jornal de Angola foi publicitando no tribunal, por ordem do juiz, no tribunal que está a tentar, por ações executivas, executar empresas e pessoas singulares, mas com paradeiro desconhecido. Ou seja, o que está para ser publicitado é o chamado Raia Miúda. O que não está a aparecer são aqueles que efetivamente meteram no bolso milhões e que puseram o BES Angola, BESA, o antigo Banco Espírito Santo de Angola, em maus lençóis. Então, maus lençóis, houve uma intervenção, uma nacionalização do banco. E houve emissão de dívida pública, não é? Para cobrir os tais 3,5 ou 3,7 mil milhões de dólares, foi a dívida, não é? Agora, não é qualquer pessoa que chegava a um balcão do BESA e pedia um empréstimo, por exemplo, de 10 milhões de dólares, e era dado um espaço rápido sem deixar garantias. E isso aconteceu. Quem é que sabe isso? Os administradores do BESA. O tal sobrinho, que foi administrador do BESA, num inquérito na Assembleia da República Portuguesa, chegou a mencionar de que houve muito crédito sem garantias e que não sabia a quem. Como se fosse possível, num banco, por muito pequeno que fosse, e este não era um banco pequeno, como se veio a ver, dar crédito, entregar dinheiro de depositantes, se calhar de acionistas, mas depositantes era de certeza, em mãos de gente que nunca pagou. E a oposição aproveitou essa discussão do salário mínimo para também aflorar essa questão, e daí a reação do Presidente da Assembleia, dizer com o nome dele, que estava na lista, mas que ele não tinha nada a ver. Esses nomes sonantes ligados ao MPLA, esses também não estão a ser publicados no Jornal de Angola, e com morada desconhecida, porque esses, toda a gente sabe onde é que eles moram, em que casas e condomínios eles são, quem são. Ora, se vai chegar a eles, bom, vamos ver. O poder judicial em Angola é dado como independente e por isso terá os seus meios executivos para fazer suas ações executivas de bens, penhoras e por aí fora, para reaver o máximo possível. está a ser feito, mas por aquilo que se sabe, não é por aí que estão a aparecer os tais ditos senhores ligados ao MPLA e que foram buscar milhões ao BESA.
Carlos, por exemplo, falou de 5,7 milhões de dólares, é isso?
3,5, 3.500 milhões de dólares.
Mas então, o governo angolano assegura, o governo, quer dizer, o mais preocupante, por exemplo, é que é esta garantia soberania, soberana, garantia soberana, quer dizer, a garantia soberana de 5,7 bilhões de dólares?
Não, não houve garantia soberana, houve entrada de dinheiro fresco de um capital para cobrir esse buraco. Não houve garantia. Meteu-se lá dinheiro. E de onde é que vem esse dinheiro? Numa primeira fase foi lá metido, mas depois também houve essa títulos de dívida para efetivamente recolher. Agora estão a tentar ver se conseguem, por ações executivas, por penhoras, chegar ao dinheiro. E editais estão a ser publicados no Jornal de Angola nesse sentido. Só que a maioria são empresas que ou que já não existem, ou que deixaram de existir, cujos sócios é paradeiro desconhecido, as empresas é paradeiro desconhecido. Me parece que não é por aí que o juiz, do meritíssimo juiz desse tribunal, vai conseguir penhorar seja o que for. Ué, se calhar, se for por alguma lista ou se for por outros meios também judiciais, subir um pouco mais alto o nível, não é? Chegar, mas ao fim e ao cabo, o que é que existe nesse banco? Bem, mas como disse, o tal sobrinho que foi administrador de confiança do Banco Espírito Santo chegou a dizer na Assembleia da República que não se sabia do BESA a quem é que se deu os milhões, nem havia garantias. Nem sabia quem eram as pessoas. Por isso, chegando ao ridículo dessa situação, está-se mesmo a ver de que pode aparecer tudo e qualquer indivíduo a dizer: eu nunca lá tive conta, nunca lá fui buscar dinheiro, nunca lá tive dívida. É fácil, quando sabe-se que há responsáveis, não é, da administração a dizer publicamente isso há meses atrás, o ano passado. Que não sabia quem é que beneficiou dos créditos, quem é que pediu créditos, apenas sabe esse grande buraco, não é? E que o Estado ao nacionalizar teve que injetar. Por isso entrou dinheiro. Não foi uma garantia do Estado, não foi uma. Não, entrou mesmo dinheiro.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Até o próximo programa. Boa noite.
Uma boa noite aos nossos ouvintes também e cá estaremos. Na próxima semana,
das contas somos todos mortais, na dor e na tristeza somos todos iguais, nada preenche o vazio da ausência dos pais, alegria que a amada traz, a falta que um cama faz, a alma tem outras necessidades, dinheiro não compra felicidade. Gasta, dá uma troca de vestido. Dinheiro é bom, mas nem sempre preciso. Às vezes sinto falta de um simples sorriso.
sorriso da criança que chora por falta de pão, rodeada por milhares, mas vive na solidão. Dizem ser evolução e alguns valores somem. O homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem. Não são e recebem, levam e